Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Vamos ler então Atos capítulo 5, do verso 12 até o verso de número 33. Essa é a palavra de Deus, diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Essa é a minha oração nessa manhã, que todos nós sejamos curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o Sinédrio e todo o conselho de anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando entraram, os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Caos é uma criança com virose. Mais caos ainda são duas crianças com virose. Eu tenho vivido isso na minha vida com os meus filhos. Depois que começaram a ir para a escola, a virose e doença começou a fazer parte da nossa vida. Isso já tem um tempo. Nós, o tempo todo, estamos ali com as crianças e elas com essas doenças, e a gente pega, porque a gente não está imune ao caos, às doenças, às enfermidades desse mundo. E o pessoal da igreja começou a ficar meio preocupado assim comigo. Principalmente, eu ficava muito doente lá no prédio antigo. Aqui eu quase não fico mais, porque aqui acho que a unção é maior. Mas assim, ficava muito doente. Já preguei várias vezes com febre, já preguei várias vezes com muita dor de estômago, já preguei várias vezes com muita fraqueza. E lá, e acho que o pessoal começou a ficar preocupado comigo, começaram a falar: pastor, pelo amor de Deus, você precisa cuidar da sua saúde. Começaram então a me dar algumas coisas, alguns irmãos: ó, leva essas frutas aqui, come, pastor, toma essa vitamina aqui também, ó, tem esse chá de boldo que minha avó fazia, essa folha de louro também leva, eu também tenho esse vaso aqui, é uma espada de São Jorge, coloca na sua sala, vai ajudar muito. E o pessoal, demonstrando o carinho deles comigo, começaram a me dar essas coisas. Eu estou bem, gente. Eu não sei se essas mandingas, esses presentes assim, funcionaram, né? Mas eu tô muito melhor. E, mas assim, quantas vezes vim para a igreja pregar mal, doente, mas estar aqui sempre é uma fonte de cura e renovação para a minha vida. Posso chegar doente, atormentado, preocupado, mas sempre quando temos encontro em comunidade com a palavra de Deus, a gente sai daqui mais cheio da presença de Deus. E isso foi mudando na minha vida, porque quando eu não tinha filhos, eu me preparava muito no domingo de manhã para poder vir, para poder pregar. Então eu acordava cedo, eu fazia uma caneca de café, eu sentava no sofá, eu ficava meditando no texto, na vida, tomava café, orava, chegava aqui todo espiritual, sabe, de preparo. Aí eu olhava vocês, chegavam conversando e não sei o que, eu falava, olha que bando de incircuncisos, não querem a palavra de Deus, não vêm preparados. Aí eu tive filhos. E hoje, para eu vir para o culto, é um caos. Você não tem noção. É, tem que acordar 2 horas antes, pôr criança, e criança não quer tomar banho, e eu brigando ali, e vai, não sei o quê. Então, eu chego aqui, zero espiritualidade na igreja. Eu chego num caos que você não tem ideia. Teve uma vez que eu vim para a igreja, a minha esposa estava trabalhando, e aí eu vim com os dois atrás. Quando eu parei o carro aqui na calçada, a minha tia foi chegando, a Ana, abriu a porta do carro e falou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, leva essas crianças aqui embora, pelo amor de Deus. E entrei aqui na igreja e falei, a paz do Senhor, como vocês estão e tal, né? Mas é sempre muito, muito mesmo importante estarmos num lugar onde somos curados a despeito do caos em que podemos estar vivenciando. O caos faz parte da nossa vida. Quando eu olho para esse texto de Atos, capítulo 5, ele tem dois grandes temas que nós vamos falar hoje aqui. O primeiro tema é Lucas, o escritor de Atos, mostrando para nós como que a igreja primitiva ela se tornou uma comunidade de cura. Deus estava operando milagres e curas extraordinárias através dos apóstolos. E todas as pessoas enfermas que se aproximavam e chegavam para essa comunidade eram curadas. Só que aí não para nesse episódio. O Sinédrio, nós vamos falar bastante deles nessa manhã, que eram os principais líderes religiosos judeus da época de Jesus, eles se revoltaram contra os apóstolos e os prenderam. Então, esse texto é um texto para mim que ele dá uma mistura que representa muito bem a nossa vida. A gente sendo usado por Deus, a gente sendo curado, mas ao mesmo tempo a gente está preso numa situação, a gente está vivendo uma perseguição, porque eu creio que é assim que a vida na missão acontece. E Atos dos Apóstolos não esconde de nós que estar em missão é viver no meio do caos, é ter problemas, é ter situações, essa é a vida real, e eu gostaria de tirar algumas lições para nós aqui nesse texto. No capítulo 5, a partir do verso 12, Lucas começa a relatar para nós o que estava acontecendo. Ele diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos, perceba o verbo, costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O verbo que Lucas usa é costumavam, era um costume dos apóstolos a se reunirem para poder celebrar o fato de que eles criam em Jesus. Era uma coisa que fazia parte da vida deles. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, a sua atenção, a minha atenção, é o fato de que a igreja primitiva não tinha um prédio. Eles não tinham uma capela, eles não tinham. Eles usaram do templo de Jerusalém e eles se encontravam principalmente nesse pórtico de Salomão. O templo de Jerusalém, a gente não pode pensar nesse templo como se pensa, sei lá, na catedral ali no centro de Ribeirão Preto. Era um complexo enorme, com muitas portas, com muitos portões, com muitos pórticos, com uma movimentação assim de pessoas muito intensa todos os dias. E eles costumavam ali se reunir nesse pórtico de Salomão e Deus fazendo muito esses sinais através, principalmente das vidas dos apóstolos, que eram os 12 que Jesus tinha escolhido. Mas Lucas vai mostrar para nós no verso 13, talvez um dos versículos mais difíceis de interpretar nessa manhã. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Perceba que no português não dá para saber de quem eles estão falando, que eles é esse, os apóstolos, a igreja, os cristãos, porque na língua original é da mesma forma, é um texto que fica um pouco difícil de entender. Ninguém ousava juntar-se a eles. Tem duas possibilidades de interpretar esse versículo. Esse primeiro eles seria toda a comunidade, todos os cristãos. Dos restantes do povo, a não ser aqueles que não se tornavam cristãos, ninguém ousava se juntar a eles, porém tinha grande admiração por eles. Essa é uma primeira opção. Uma segunda opção seria os apóstolos. Está falando que é a minha opinião, porque ele vem do verso 12 falando que Deus estava curando por meio dos apóstolos. Ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração pelos apóstolos. E por que que eu acho que é importante a gente falar desse versículo assim como ponto de partida para tudo que nós vamos conversar hoje? Porque hoje vamos falar de cura, vamos falar de transformação, de libertação. Porque eu tenho a sensação que o que Deus fez por meio dos 12 apóstolos era uma coisa muito fora do comum que ele fez através de qualquer outros cristãos que existiram na história da igreja. Eu tenho a sensação que Deus derramou algo sobre os 12 único e específico, que a gente não vê mais hoje. Era um nível de cura, nós veremos daqui a pouco, que o apóstolo Pedro, enquanto ia caminhando para o templo, as pessoas estendiam os enfermos em macas na rua para que talvez a sombra de Pedro aparecesse ali e tocasse de alguma forma na vida desses enfermos. Eu não vejo mais isso. Então, acho importante a gente ter essa compreensão ao estudar Atos inteiro, que parece que havia algo especial entre os apóstolos. É claro que Deus continua curando, Deus continua operando, eu creio em milagres, eu creio em prodígios, eu creio em sinais, mas, vamos falar a verdade, não tem mais apóstolos hoje igual tinha em Atos dos Apóstolos, né? Lá só tinha 12, aqui no Brasil hoje tem vários, mas nenhum deles faz o que esses 12 faziam, né? A não ser que você pense que muito do que é visto nas igrejas seja realmente verdade. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Verso 14, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, e uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas. Ainda falando sobre os apóstolos, eu quero que você me acompanhe agora a minha linha de raciocínio. Eu entendo que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele age de formas diferentes no decorrer da história. Ele não age como ele agia com os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento. Tem um dos profetas que quando estava já sepultado e morto, jogaram um outro cadáver em cima dele, o cadáver voltou a viver porque teve contato com os ossos do profeta. Os apóstolos faziam coisas incríveis. E hoje a gente não vive isso, mas isso não quer dizer que Deus não faça coisas. Agora, ouça o que eu vou dizer. Quando eu olho para os profetas e eu olho para os apóstolos e eu vejo essa singularidade deles, eu entendo que o que Deus fez através de profetas no Antigo Testamento e apóstolos no Novo Testamento é gerar hoje uma comunidade, que somos nós, cuja o alicerce e o fundamento está em Cristo, na doutrina dos profetas e na doutrina dos apóstolos. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Então eu entendo que parte do que Deus fazia através dos profetas e apóstolos, ele escolheu hoje fazer por meio de uma comunidade, de um povo que se torna uma fonte de cura para a vida das pessoas que aqui adentram. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 21, verso 10, que a gente consegue ver. Essa singularidade dos profetas e dos apóstolos vai estar vista até mesmo no novo céu e na nova terra. Olha o que João vai dizer para nós. E ele me levou no espírito a uma grande elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, ao norte, sul e oeste. E o verso 14, que é o que eu quero destacar. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então existe algo muito especial. E por que é importante eu estar falando isso? Para que a gente tenha uma relação com o livro de Atos, ao mesmo tempo que cremos em curas, em milagres, em sinais, mas a gente tenha mais sobriedade para entender que ali, naquele momento, havia algo muito especial, era a igreja primitiva nascendo, o evangelho percorrendo todo o mundo, e Deus derramou algo especial para aqueles apóstolos, né? Agora, voltando lá para Atos, eu acho interessante esse verso 15, que o texto diz que a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. O que eu entendo hoje para a nossa vida? Quando eu olho esse texto e vejo que a sombra de Pedro curava, você já ouviu alguém falar isso? A sombra de Pedro curava? A gente tem só uma coisa aqui. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que as pessoas colocavam, e eu acho muito bonita a expressão, pelas ruas, sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Pode ser que curava, não duvido nada. Mas o texto não está dizendo que ele curava. Por quê? Porque era Deus quem estava fazendo esses milagres. Não era Pedro, não era Paulo, não era João. Era Deus que estava operando de forma gloriosa. E quando eu vi essa expressão sombra, eu me lembrei de Lucas, que é o mesmo autor aqui de Atos. A primeira parte de Lucas, a primeira parte é Lucas e a segunda parte é o livro de Atos, quando ele fala a respeito da experiência que Maria teve. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Então, quando Pedro passava, na verdade, volta lá Atos para mim, era a presença do Espírito Santo que estava gerando cura perto daqueles que estavam perto dele. Agora, é muito importante a gente falar hoje sobre enfermidade, sobre curas, porque a verdade é, irmãos, que é muito fácil a gente não acreditar em cura, ou é muito fácil a gente achar que falar de cura é algo secundário quando a gente não está precisando de cura. Sim ou não? Porque só quem está sofrendo, só quem está doente, sabe o que é estar doente. Como é difícil a gente viver. Tem pessoas que estão enfrentando enfermidades, cuja sua enfermidade estão atrapalhando a sua vida profissional, o seu casamento, os seus negócios, o seu cotidiano. E é muito importante a gente entender que esses apóstolos, eles tinham um desejo de levar cura para essas pessoas, como o texto vai dizer, acho que é o verso 16, passa para mim, que eram pessoas doentes e também atormentadas por espíritos imundos, e todos eram curados. Bom, essa semana eu fui fazer um exame, intolerância à lactose. Aí eu até postei lá no meu story, né? Ó, pessoal, hoje eu vou fazer aqui um exame de intolerância à lactose. Aí uma pessoa respondeu o meu story falando assim, para de frescura. Quase falei, vai pro inferno, meu. Você sabe o que eu tô sentindo? Você sabe o que eu tô vivendo, né? Como assim, para de frescura? Porque na nossa cabeça é isso. Quando a gente não tá doente, quando a gente não tá sofrendo, a gente fala, para de frescura. Aí eu fui lá fazer o exame de intolerância à lactose, cheguei lá, né? Ela colocou um trambolho aqui, uma agulha no meu braço, e aí ela me deu um negócio para tomar, que é a lactose, né? Mas não é leite, tá? É tipo um líquido, umas 300 ml, um gosto assim de óleo diesel, e aí eu tomei, e aí depois de meia hora, aí ela tirou meu sangue, aí depois de meia hora, ela veio tirar de novo, e eu ia ter que ficar, você fez, né, Marco? Eu ia ter que ficar lá 2 horas para fazer esse exame, e com a agulha lá. Quando chegou a primeira meia hora, ela chegou para mim e falou assim, olha, Pedro, vamos ver se a agulha, depois no final, no intervalo, no culto das 9, alguém veio falar para mim, pastor, não é agulha, é acesso, para mim é agulha, não interessa como é que chama, vamos ver se não saiu. A hora que ela falou isso, eu falei, ai meu Deus, misericórdia. Aí ela, saiu, nós vamos ter que furar de novo. Aí eu, pelo amor de Deus, eu pensei, gente, que é isso, Senhor, e tal ali. Aí ela tirou, enfiou aqui no canto desse outro braço. Nossa, aí doeu muito. E aí ela pegou e saiu andando, ela falou, vai ficar tudo bem. Eu falei, pra você. E aí ela colocou assim, aí eu não sei o que aconteceu, que a hora que ela pôs a agulha, doeu muito. Aí acho que eu fiquei nervoso, porque eu pensei, ela vai vir mais 3 vezes. Se essa agulha sair todas as vezes, eu vou sair daqui como até na testa ela vai tentar tirar sangue daqui a pouco. Aí ela sai andando e eu com a agulha. Aí uma criança começou a chorar na sala do lado, assim, muito forte, muito alto. Aí eu acho que eu já estava com medo daquela agulha, eu já estava preocupado. E a criança chorando, acho que eu lembrei dos meus filhos, lembrei que eu era criança também quando eu estava ali com a agulha. E aí a minha pressão foi caindo assim, foi ficando tudo preto. Aí eu fiz tudo que eu deveria fazer, eu levantei. Eu levantei e falei, moça, eu vou desmaiar. Ela vira para mim e fala assim, moço, pelo amor de Deus, eu não te aguento. Ela falou essa palavra. Aí eu não sei o que ela fez, assim, ela me virou, pegou nos meus 2 braços. Meu irmão, a sensação que eu tinha é que o arcanjo Miguel tinha me segurado naquela hora. Aí eu fui andando assim, ela me colocou na maca, ela deitou. Aí eu fui voltando assim, meu Deus. E tudo deu certo. Só quem está sofrendo por doenças e enfermidades, sabe o que é viver isso. Nós vivemos num mundo hoje enfermo, meus irmãos. E uma comunidade saudável, eu vejo isso aqui em Atos, ela atrai gente doente. Qual o público-alvo da Igreja Vida? Doentes atormentados por espíritos imundos. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, pastor, a igreja está tão legal, sabe? A igreja está tão bacana, o pessoal tão gente boa, não vamos deixar mais entrar ninguém, porque certeza que vai chegar atormentado aqui no nosso meio. E até hoje não chegou, irmãos. Mas eu creio que em algum momento vai começar a chegar. E quando essas pessoas chegarem, o que elas precisam encontrar em nós é uma comunidade saudável que gera cura na vida dessas pessoas. Estar em contato e vivenciando perto de pessoas que deixaram as suas patologias, os seus medos, as suas enfermidades e foram curadas. O que infelizmente muitas vezes acontece é que se nós não tomarmos cuidado, uma igreja que é saudável, se ela não continua zelando pela sua saúde, começa a chegar pessoas enfermas, aí a comunidade vai adoecendo. Isso não pode acontecer. Isso depende de todos nós. O próximo verso, que é o 17, vai mostrar que os saduceus se levantaram contra os apóstolos. Eu vou pregar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a motivação, olha lá, é inveja. Volta o verso 16 para mim. Os religiosos estavam morrendo de inveja dos apóstolos de Jesus. E nós não podemos ter uma comunidade aqui em nosso meio que a gente tem inveja, que a gente não se importa com as pessoas, que a gente adoece pessoas. Nós precisamos ser pessoas curadas, cuja nossa sombra sare pessoas. O que seria isso, poeticamente dizendo? É você, onde você está, o fato das pessoas chegarem perto de você, elas encontram alívio. Num dia muito quente, quando você está andando por Ribeirão e você não precisa gastar muita energia para pensar um dia quente em Ribeirão, você encontra uma sombra e fala, nossa, eu vou parar um pouco aqui. Aquilo ali traz um refrigério. A sombra de Pedro, as pessoas queriam que ele passasse ali, porque sabia que Pedro era um homem que oferecia cura. Existia vida em Pedro. Nós precisamos ser essas pessoas que, ao se aproximarem de nós, as pessoas sejam curadas só por conviverem conosco. Não é algo nosso, é a sombra, é o descanso, é o poder do Espírito de Deus que habita em nós e faz com que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Deveria ser um privilégio as pessoas lá do seu trabalho pensarem, poxa, sim, essa empresa aqui, fulano, você chegou aqui, mas esse lugar é um lugar de gente atormentada, é um lugar de gente doente, mas que bom que você chegou aqui. Porque a sua presença, a forma de você liderar a equipe, a forma de você atender as pessoas, a forma de você resolver conflitos, a forma de você dar atenção para os outros, a forma de você se portar, o fato de você estar aqui, trouxe refrigério para o nosso meio. Pessoas curadas curam. Pessoas doentes adoecem. Deus quer curar as nossas vidas, eu não tenho dúvida disso. Deus quer nos restaurar. Se a gente não for sombra na vida das pessoas, é provável que a gente seja assombração na vida delas. Gostaram dessa ou não? Demorei para pensar essa. Ou a gente é sombra, ou a gente traz... Uma pergunta simples. Quem convive com você? Fica curado ou adoece? O texto diz de pessoas atormentadas por espíritos imundos. Meus irmãos, não tenha dúvida disso. Existem muitas pessoas oprimidas pelo diabo hoje. É interessante porque às vezes você está tanto tempo, ouça isso que eu vou dizer, você está tanto tempo no reino de Deus, você está tanto tempo vivendo na presença de Deus, você até se esqueceu de como é ser atormentado por demônios. Mas como tem pessoas que a sua vida parece que não andam, as pessoas estão ali, parece que andando em ciclos, estão sendo oprimidas, atormentadas e não conseguem saber o porquê está acontecendo, porque na verdade estão enfrentando oposições, opressões de espíritos demoníacos. Às vezes a pessoa está 10, 15, 20 anos lutando contra os mesmos problemas, são as mesmas queixas, são as mesmas dores, são as mesmas angústias, os mesmos medos, a vida não muda, por quê? Pessoas atormentadas por espíritos imundos. Como podemos ser libertos? Como podemos ser curados dessas enfermidades, dessas doenças? Como que nós conseguimos vencer isso? Não conseguimos, e esse é o ponto. Não conseguimos porque são mais fortes do que nós. São situações que vivenciamos que alguém maior do que nós tem que nos libertar. Eu me lembro de um exemplo que o meu professor Mike Gorin deu a respeito desse processo de nós sermos libertos por Jesus Cristo. Do medo, dos demônios, das prisões. E ele dá um exemplo porque ele teve um aluno lá no Canadá, onde o aluno dele era um grande lutador de MMA. E ele disse, por exemplo, olha, imagine a gente lidando com aquilo que tenta nos aprisionar, com espíritos demoníacos, com medos, com angústias. É como se viesse um grande lutador de MMA e desse em você uma chave de braço, assim, você não está esperando, e te travasse aqui, ó. Como é que você sai disso? Se você tivesse assim, um físico igual ao meu, talvez até conseguisse, mas uma pessoa, imagina, vem aqui, não tem o que ser feito. Imobilizado total. Esse é o ser humano, destituído da glória de Deus, aprisionado por Satanás, refém de doenças, refém de patologias que não têm fim, de neuras que não têm fim, de sofrimento que não tem fim. Aí ele diz, a única forma de você ser liberto de um poder mais forte do que você é se uma terceira pessoa chegar atrás desse lutador de MMA que seja, e sei lá, não é com uma varinha, mas uma barra de ferro e dá no meio da cabeça. Eu sei que vocês têm vontade de fazer isso com algumas pessoas, mas não levem isso como aplicação para o sermão. Tal! E aquela pessoa te solta. Ele diz, é a mesma coisa que Jesus Cristo faz conosco. Só Ele pode nos libertar das nossas enfermidades, dos nossos problemas, dos nossos tormentos. Não existem métodos. Ah, eu vou pôr aqui a minha sombra. Não! Não são métodos, é o poder de Deus que estava atuando na vida desses apóstolos. É o Filho que nos liberta. É Jesus quem manda embora tudo aquilo que nos atormenta. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Precisamos crer que Deus, que em Cristo Ele faz isso nas nossas vidas. O que são os milagres, meus irmãos, no contexto do Novo Testamento? O que eles significam? Por que o Lucas quer mostrar para nós que eles eram curados, que Deus operava e que muita coisa estava sendo feita? Não são coisas isoladas. Ah, uma cura aqui. Os milagres de Jesus, eles têm uma simbologia muito maior do que simplesmente alguém que voltou a viver. Eu me lembro quando a gente fazia, na época, encontro com Deus. Misericórdia. A gente fazia encontro com Deus. Não sei se você já participou de encontro com Deus. Se você nunca foi, eu posso dizer que é tremendo. Mas assim, a gente tinha encontro com Deus, né? Graças a Deus não tem mais encontro com Deus. Com todo respeito a quem faz encontro com Deus. Mas tinha umas coisas bem esquisitas no encontro com Deus. Umas regressões, assim, umas coisas, né? Bem do encontro com Deus, assim. E a gente participava e tinha algumas coisas. E teve uma vez que aconteceu uma história muito engraçada, porque terminou uma das sessões lá, e aí um cara estava com muita dor de cabeça, e aí terminou a pregação lá, e ele chega para um dos líderes e fala assim, cara, estou com muita dor de cabeça, se vocês puderem orar por mim, quero ser liberto dessa dor de cabeça aqui. Aí beleza, o pastor, um dos pastores lá do encontro, chegou, e ele fez uma oração para esse cara, que eu nunca vi uma oração igual na minha vida. Ele colocou as duas mãos na cabeça do cara e falou assim, vento dos quatro cantos, sopra agora sobre essa cabeça. Aí ele começou a mandar vários demônios embora. Os nomes eu não lembro, assim, era umas coisas parecidas de Pokémon, umas coisas assim. Ele foi mandando embora todos os espíritos, todos os demônios, fazendo uma oração de fé e o cara lá tal. Só que no encontro com Deus, tinha também uma pessoa que era responsável por ser o enfermeiro. Ele tinha uma maletinha com uma cruz, ele era tipo a cruz vermelha do encontro com Deus. Então ele andava lá com aquela maletinha, alguns irmãos estão rindo, né? Mas aí tinha vários remédios ali e tal, e aí o cara fazendo essa oração, em nome de Jesus, ser curado agora e tal. Aí terminou, aí o irmão da farmácia abriu a caixa e falou, e toma aqui um Dorflex. Nossa, o pastor ficou louco, velho. Como assim, cara? Acabei de fazer uma oração aqui, porque muitas vezes nós achamos, quando lemos as curas no Novo Testamento, que são coisas aleatórias. As curas não eram coisas aleatórias. Elas significavam o reino de Deus chegando naquele lugar. Jesus curava pessoas, não porque ele era um curandeiro, não é igual o João de Deus que teve aqui no Brasil. Jesus curava pessoas significando o seguinte, o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, pessoas não são mais dominadas por suas enfermidades. O reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, pessoas não são mais atormentadas por espíritos imundos. O reino de Deus chegou, e quando o reino de Deus chega, pessoas não passam mais fome, por isso ele multiplicava pães e peixes. O reino de Deus chegou. Deus em Cristo operava esses milagres, dando testemunho o que era viver uma nova vida debaixo do reino dos céus. O que esses apóstolos estão fazendo é dar testemunho dessa nova vida. Uma coisa que é importante a gente entender, volta para mim, acho que é o verso 15. Tem umas quatro pessoas comigo ainda, gente? Amém. A ponto de levarem os enfermos, eu acho bonita essa expressão, até pelas ruas. Preste atenção em algo, essa comunidade, ela era tão saudável, e ela gerava tanta cura, que por onde eles passavam, as pessoas queriam estar perto. As pessoas eram curadas. A rua se tornou um lugar onde a igreja também agia. Como é que pessoas podem ser libertas? Não são métodos. São métodos que curam e libertam pessoas. Não é uma oração que você... Eu vou fazer essa oração. Tem uma frase de um pastor metodista bem antigo, M. Bounds. Ele diz o seguinte: Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Eu vi pessoas chegarem na igreja, atormentadas por espíritos imundos, e se submeterem a processos de libertação, e parece que as pessoas ficaram pior. Vi pessoas chegarem na igreja, enfermas, e parece que quando começaram a se envolver no meio da igreja, conheceram gente mais enferma que elas, e ficaram piores. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês ou não? Adoeceram mais. Por quê? Porque não existe um mantra, não existe palavras. Por que que Deus operava e curava pessoas através da vida desses homens? Porque eles eram cheios da presença de Deus. Eles estavam ali. Eu sonho com essa igreja que é uma comunidade tão saudável, é uma comunidade tão curada, que pelas ruas, enquanto as pessoas dessa comunidade vivem, trabalham, caminham, aqueles que se achegam perto desses que são curados, encontram um lugar de sombra. Encontram um lugar de refúgio. Encontram um lugar de renovo. Basta estar perto de alguém que é curado, que a gente se sente abraçado pela sombra do Onipotente. Quantos querem ser essa sombra de cura na vida das pessoas? Amém? Vamos continuar aqui, agora o segundo, último bloco do texto, acontece uma coisa interessante. Não pense que por esses homens serem fonte de cura, usados por Deus, que eles estavam agradando a todos. A virada que vai ter a partir do verso 17 é uma coisa muito, muito curiosa. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote... Quem é o sumo sacerdote? É o cara que representa Deus para o povo. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, do partido dos saduceus, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, ficaram com muita inveja. Eles não estavam preocupados com o povo que estava sendo curado. Eles estavam preocupados com esses apóstolos que começaram a ter admiração de todas as pessoas. Qual é a diferença do Sinédrio e dos discípulos de Jesus? Que o Sinédrio é uma religião organizada, é uma religião institucionalizada, é uma religião com dogmas, com vestes, com separação. E quem eram os discípulos de Jesus? Jovens. Existia uma leveza, os apóstolos curavam as pessoas só por estar no meio do povo. Eles eram jovens. Provavelmente, quando Jesus chamou os 12, o mais novo, o mais velho deles era o apóstolo Pedro, que devia ter 21, 22 anos. O texto fala que Pedro precisava pagar imposto e não fala dos outros apóstolos. 21 era a idade que eles tinham que pagar imposto para o Império Romano. Eram jovens, só que jovens que se tornaram testemunhas de algo muito maior do que eles, de uma vida. Só que a vida e os testemunhas da ressurreição agora estão se encontrando com uma religião morta, com uma religião de gente invejosa, com uma religião de homens legalistas que não se importam mais com a saúde das pessoas, mas se importam com o seu próprio poder. Os saduceus, eles eram representantes do Império Romano para a religião de Israel. A gente ouve muito falar dos fariseus, porque eles eram líderes muito rigorosos na sua doutrina, e eles trabalhavam muito a sua religião na Galiléia, que é onde Jesus exerceu a maior parte do ministério dele. Só que lá na Judéia, onde fica Jerusalém, quem dominava mais eram os saduceus. Eles eram a classe sacerdotal de Israel. Quem escolhia o sumo sacerdote em Israel era Roma, de tão cooptado pelo poder que eles estavam. O texto vai dizer para nós lá no final de Atos que os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em espírito e eles não acreditavam em anjos. Eles se tornaram homens religiosos com roupas bonitas, mas cujo seu grande desejo era perpetuar o poder de um sistema religioso que, em vez de curar, oprimia pessoas. Eram invejosos. Se a igreja não tomar cuidado, ela se torna um antro de inveja, de adoecimento, de morte, deixando de ser esse movimento leve que era a igreja de Atos. O que nós estamos fazendo com a igreja, gente? Uma comunidade que não tinha nem prédio, não tinha nem nome, como a gente vai ver daqui a pouco, uma comunidade que era leve, que vivia o poder da ressurreição nas ruas, não se aprisionava em nenhuma situação. Se não tomarmos cuidado, vamos nos tornar como saduceus. Temos conhecimento, temos informação, mas já não cremos mais naquilo que pensamos crer, já não vivemos mais o poder da ressurreição e muito mais usamos das nossas crenças para oprimir, para ter inveja, para fazer mal, para adoecer pessoas. Está tendo um contraste, você está tendo um encontro aqui de uma religião estruturada, política, que amava poder com 12 jovens, que tudo que eles queriam era ser usado por Jesus onde eles estivessem. São dois paradigmas de vida com Deus completamente diferentes. Eles se levantam para tentar aprisionar esses apóstolos, e o verso 18 diz assim para nós: prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Pode passar. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora. Olha que bonito isso. Eles prenderam eles para eles não continuarem vivendo e pregando. Só que o texto vai dizer que à noite um anjo do Senhor libertou eles. E o que o anjo vai dizer agora no verso 20 é uma coisa muito bonita. Ele diz o seguinte: vão ao templo e digam ao povo. Eu tenho a sensação que o anjo não sabe nem falar o nome do que está acontecendo ali. O que é isso aí? Vocês são cristãos? Vocês são judeus? Vocês são testemunhas da ressurreição? Vocês são o quê? Qual é o nome disso? Não importa, a gente não tem nome. Porque nessa época aí não existia evangélico. Nessa época aí não existia, eu sou cristão, protestante, reformado, infra e supra lapsariano, pós-milenário. Não existe isso. O anjo não tem um nome para dar para aquilo que eles fazem, porque não é a ver com o que eles fazem, tem a ver com o que eles são. O anjo diz: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Em outras palavras, vão lá, só estejam lá. Vivam lá, deixe as pessoas se aproximarem de você, porque se as pessoas estiverem perto de vocês, serão curadas. Quando a gente foi escolher o nome para a nossa igreja, para a nossa comunidade, 4 anos atrás, eu tinha apenas 2 critérios comigo. Eu queria um nome que fosse bíblico, mas eu também queria que fosse um nome que fosse, embora bíblico, altamente compreensível às pessoas de fora, o nome missional. Então, por isso que a gente acabou não colocando Vale de Jaboque Church, por exemplo, né? Porque imagina, vou te convidar lá para a minha igreja, Vale de Jaboque, é em Ribeirão mesmo? Não, eu queria esse nome que sintetizasse, que tivesse algo assim, que tenha a ver com a palavra, mas que tenha a ver com normal, com todo mundo. E vida é isso. Vida é vivo. Ou você está vivo ou você está morto. Não tem como estar vivo ou morto. Morto vivo. Então, ou Jesus é a sua vida, ou acabou, ou não é. Pode ser qualquer coisa, qualquer título, pode ir em qualquer lugar. Eu acho muito interessante isso. Vão lá ao templo e falem as palavras dessa vida. Como é importante, irmãos, a gente não perder essa leveza, essa sombra do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que onde a gente chegue, haja refrigério na vida das pessoas. É vida. A oração que eu faço aqui, eu faço lá fora. A não inveja que eu não tenho aqui, eu tenho lá fora. A compaixão e misericórdia que eu tenho com os meus irmãos da igreja, eu tenho com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou quem eu sou aqui, eu sou quem eu sou lá fora, porque Jesus, para mim, não é uma religião. Não é uma doutrina, Não é eu sei no que eu tenho crido, é eu sei em quem eu tenho crido. Jesus não é um detalhe do meu domingo. Jesus é a minha própria vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que essa igreja ela é inspiradora. Eles não têm placa, eles não têm prédio, eles não têm nome, eles são eles. Eles vivem. Verso 21 vai dizer que eles vão para lá, vão pregar, e quando, e aqui eu vejo muita ironia de Lucas, quando eles chegaram no templo, logo entraram, quando chegaram os sumos sacerdotes que estavam com ele, eles foram convocar ali o Sinédrio, o conselho, né, para poder julgar. Cadê os caras? Nem estão lá mais na cadeia, eles nem tinham visto. Verso 22. Quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere e voltando relataram. Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Sabe qual é a minha oração hoje, por você e por mim? Que a gente não seja aprisionado por nenhuma prisão nessa vida. Que ninguém nos encontre em nenhuma jaula, que ninguém nos encontre em nenhum lugar onde nos sentimos amarrados, onde nos sentimos encurralados, onde nos sentimos imóveis, aprisionados. O que, que talvez hoje possa aprisionar você? Eu coloquei algumas coisas aqui, de uma lista que talvez, coisas que costumam aprisionar pessoas. Um pecado, talvez. Pessoas que querem servir a Jesus, mas lutam contra um pecado e não vencem. Talvez se sinta aprisionado por alguém. Por uma pessoa, me sinta aprisionado, seja por alguém do meu trabalho, seja por algum vizinho, seja por alguém que fez algo por mim, nem convivo mais, mas ainda sinto que dentro estou preso a essa mágoa, a essa situação, ainda sou sequelado, a pessoa está vivendo a vida dela e eu me sinto aqui, não vou para frente nem para trás. Talvez aprisionado por um medo. Algo que não aconteceu, mas que se projeta. Mas e se um dia isso acontecer? E se? Não se sinta aprisionado. Talvez aprisionado por um vício. Seja bebida, seja droga, seja tecnologia, seja pornografia, seja sexo ilícito. Um vício, algo que te toma, algo que te leva, que faz suplantar essa vida que Deus derrama sobre os seus discípulos, mas que de uma hora para outra, por causa dessa prisão, parece que vai embora. Seja uma mágoa, como eu já disse, seja uma sequela. Como é que nós podemos ser libertos? Só existe uma forma da gente ser liberto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ninguém pode libertar você. Homem nenhum pode te libertar. Mas se você se render a Jesus, se você nessa manhã disser, eu estou enfermo, eu preciso de libertação, eu preciso que o Senhor me leve a viver uma nova liberdade, eu tenho certeza que a sua prisão vai ficar vazia. Eu tenho certeza que Deus vai te tirar de lá e vai dizer, volte ao templo, volte para a sua vida, volte para o seu trabalho, volte para a sua família, volte para a sua agenda, volte para o seu dia a dia. Vai lá e anuncie as palavras dessa vida. E que palavras são essas? Jesus me libertou e hoje eu sou verdadeiramente livre. Ele faz isso, meus irmãos, ele age, ele cura, ele transforma a vida das pessoas. Enquanto a gente vai caminhando para o final, pode passar para mim o verso 24, 25. Nesse momento alguém chegou e lhes comunicou, ali, os homens estão ali, prendendo, estão no templo ensinando ao povo. Pode passar, verso 26. Então o capitão e os guardas trouxeram eles sem violências, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Verso 27. Trouxeram os apóstolos e apresentando-os ao Sinédrio, o sumo sacerdote os interrogou. Agora, ouça isso. Nós vamos para a parte final da mensagem e você tem dois tipos de pessoas que vão conversar aqui. Preste atenção. Você tem religiosos e invejosos que nem sabem, mas estão aprisionados. E você tem 12 jovens que tudo que eles têm é a vida da ressurreição neles. Você tem um encontro da religiosidade com o verdadeiro movimento do Evangelho. Você tem um encontro da inveja com a misericórdia. Você tem o encontro de um desejo de perpetuar poder e você tem um encontro de perpetuar o reino de Deus. Vamos ver que diálogo é esse. O texto começa dizendo assim, sumo sacerdote, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Preste atenção, eles não, o sumo sacerdote não quer nem falar o nome de Jesus. Por duas vezes ele chama Jesus desse nome, esse homem. É tipo no Harry Potter, ninguém fala você sabe quem, ninguém fala o nome do Voldemort, né? Gostaram dessa ilustração assim? Ninguém fala o nome, eles estão ali. Agora, a alegação que o sumo sacerdote dá para os apóstolos, eu acho incrível. Ele diz, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Sabe por quê? O chamado da igreja não é encher prédios, mas é encher a cidade do evangelho e da glória de Deus. O chamado, esses homens, eles estavam preocupados, vamos construir um prédio maior do que o templo, esses judeus verão que agora nós cristãos, não estamos preocupados com um prédio, não estamos preocupados com sistemas religiosos, perpetuação de poder, não queremos agradar o imperador, não queremos agradar nenhuma tradição, queremos encher a cidade da vida do evangelho, onde esses homens estavam, o reino de Deus chegava. O que, que eles respondem para o sumo sacerdote? Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, mais importante é obedecer a Deus do que obedecer a homens. O que, que isso quer dizer? É mais importante ser preso pela oposição a Cristo do que estar preso na tirania de Satanás. É mais importante pagar o preço de ser fiel do que ter privilégios e fazer negócios com o imperador. É mais importante crer na ressurreição e ser perseguido por causa dela do que se tornar um perseguidor e gerar morte na vida daqueles que estão por perto. É mais importante agradar a Deus. E aí o Pedro, que não é bobo nem nada, que ele sabe que esses homens não acreditam em ressurreição, não acreditam em nada disso, não querem nem falar o nome de Jesus, olha o que ele vai dizer no verso 30. Ele diz, o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. É o bichão mesmo, hein, Pedro? Você tem um cara aqui que não está nem aí para agradar ninguém. Mas vale obedecer. Olha, não me importa o que vocês creem. Não me importa a tradição que vocês carregam. Não me importa o fato de vocês quererem prender a gente. Vocês podem até nos matar, mas nós carregamos em nós o poder daquele que está vivo. Por onde vamos, nós somos isso. Nós não pregamos algo que sabemos, nós anunciamos algo que somos. A nossa vida se tornou Cristo, Cristo ressurreto. Não tem como vocês nos calarem. Vocês podem nos calar, vocês podem acabar com a gente, vocês podem nos matar. Sempre haverão aqueles que serão luz na cidade. Sempre haverão aqueles que anunciarão a vida de Deus na cidade. Por quê? Você nunca mais ouviu falar dos saduceus. Mas os discípulos de Jesus até hoje, 2000 anos atrás, no Brasil, em Ribeirão Preto, numa empresa pequena, continuam sendo a sombra do Onipotente e anunciando as palavras de vida por onde eles vão. Porque você, quando tem um encontro de uma religiosidade morta, é invejosa, e de um, com carinho, essa expressão, você tem um encontro de uma religiosidade morta, de homens legalistas, e um encontro com um bando de jovens, iletrados, mas cuja vida deles é a ressurreição e Jesus. Ninguém pode aprisionar o evangelho. Obrigado pelo amém, Igor. Ninguém pode aprisionar o evangelho. Verso 31, eles continuam. Deus, porém, com a sua mão direita, exaltou a príncipe e salvador. Deixa eu chamar o Wagner aqui. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro está pregando, ele não está nem se defendendo. Ele está usando ali para pregar. Verso 32. Eu acho tão lindo como ele termina. Ele diz, e nós somos testemunhas desse fato. Mas aí eu tenho a sensação que Pedro para e fala, não, peraí. Nós e o Espírito Santo. Sabe como eu acho que a gente chega à conclusão que a nossa vida deu certo? Não é quando a gente não está mais vivendo caos. Caos é caos, gente, entenda isso. Viver Ser adulto é cansativo, sim ou não? Você resolve um problema aqui, aparece 3 ali. Você cura um cara aqui, vem mais 10 enfermos. Você vence um dilema seu, aparece outra crise. O caos, o caos, o caos. Mas como é que eu sei que eu estou no caminho? Como é que eu sei que, a despeito do caos, eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Quando qualquer coisa que você faça, você possa dizer, eu fiz isso. Peraí, não eu. Não eu apenas. Eu e o Espírito Santo. Quando você pode voltar da faculdade e falar, hoje eu estava conversando com aquela pessoa no intervalo. Não eu. Eu e o Espírito Santo. Quando você volta para casa, de um dia muito difícil, e o seu cônjuge pergunta, e aí, bem, como é que foi hoje? Caos. Falei lá umas coisas, mas não falei sozinho. Estava eu e o Espírito Santo. Isso é cura. O processo da cura, ser testemunha não é você não ter problemas. Ser testemunha é você não ter medo de continuar vivendo no caos e se deixando ser sombra para quem se aproxima de você. Não tendo... Ai, pastor, nossa, eu mudou uma pessoa lá no meu apartamento, pessoa acende uma coisa, acende uma vela. Ai, uma pessoa falou que fez uma macumba para mim. Ai, eu estava ali no meu trabalho, agora chegou uma pessoa lá, a pessoa vem carregada. Meu irmão, nós somos vida de Deus. Não temos que ter medo. Ah, chegou alguém falou alguma coisa, alguém... Quem é que pode temer algo quando tem o Espírito Santo dentro de si? Onde a vida chega, a morte vai embora. E é nesse caos que Jesus quer nos curar. E a minha oração nessa manhã é que a gente possa sair daqui como todos os apóstolos, como Lucas diz para nós, que todos iam embora curados. E eu quero fazer duas orações especiais nessa manhã. A primeira oração, eu quero orar por você que talvez está enfrentando uma enfermidade. Essa é uma oração que eu quero fazer junto com você. Você sabe o que você está passando. Você sabe o que você está sofrendo. Você sabe o desconforto que essa enfermidade traz na sua vida. Eu creio que Jesus pode curar você nessa manhã. Eu creio que Jesus pode curar você nessa manhã. A segunda pessoa que eu quero chamar aqui na frente, quando nós formos adorar o Senhor, pessoas que estão se sentindo aprisionadas, seja pelo que for, seja uma situação, seja um medo, seja uma sequela, seja uma dor, seja por uma outra pessoa, mas você que sente que você está preso, da mesma forma que aquele anjo libertou aqueles apóstolos, eu creio que Deus nos libertará hoje e dirá para nós, volte ao templo e diga as palavras dessa vida. Pai, nessa manhã nós nos apresentamos diante de Ti, como somos, como estamos, sabendo que o Senhor é poderoso para derramar a vida de Deus em cada um de nós. Que a sombra do Senhor passe por nós nessa manhã e nos cure, nos transforme e nos leve daqui curados, em nome de Jesus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!